do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Produção no campo segue em alta.
E eleva a projeção de safra recorde para o país. Ana Luísa Prazer. Ana Luísa Prazer.
O Brasil deve produzir 268,3 milhões de toneladas de grãos na safra atual.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ser o verdadeiro dono da terra onde vive e produz.
Presidente Jair Bolsonaro entrega títulos de propriedade a famílias do Maranhão.
E afirma que título garante autonomia aos proprietários.
Não existe preço portar em suas mãos um título de propriedade para dizer que é seu. Eu posso investir, eu posso buscar recursos, eu posso fazer financiamentos e melhorar aquilo que agora é meu.
14 bilhões de reais para reforçar atendimento nos postos de saúde do país.
Recursos do programa Previne Brasil, Gabriela Noronha.
A intenção é que os municípios possam reforçar as ações no atendimento primário nesse momento de pandemia, para que todos que procurem os postos de saúde sejam atendidos.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, aumentou a previsão de safra recorde no país.
O Brasil deve colher mais de 268 milhões de toneladas, um aumento de mais de 4% na comparação com a safra anterior.
O milho e a soja são destaques de crescimento.
O Brasil deve produzir 268,3 milhões de toneladas de grãos na safra atual. A estimativa é parte do quinto levantamento feito pela Conab. A expectativa é que haja um crescimento de 4,4% na produção em relação ao período de 2019-2020. Um aumento real de 11,4 milhões de toneladas de grãos. Para o diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, os resultados são graças ao bom desempenho da agricultura.
Todo esse conjunto, governo, Conab, mais produtores, todo o campo trabalhando num dinamismo muito grande. Nós estamos aí quebrando recordes. Se nós pegarmos soja e milho, estamos crescendo 12 milhões de toneladas na produção.
O aumento na safra será puxado principalmente pela soja, que é o carro-chefe da agricultura brasileira. A expectativa é colher 133,8 milhões de toneladas desse grão. O produtor de soja de Goiás, Ivan Brusselli, conta que o clima ajudou a soja de ciclo médio.
Foi chover bem do Natal para frente. Então essa soja ciclo médio, ela sofreu menos um pouco. Ela tem a tendência de poder produzir um pouco melhor.
O feijão também demonstra crescimento na área de produção e a estimativa é de 3,2 milhões de toneladas nas três safras. Já a produção esperada de milho pode superar os 105 milhões de toneladas, quase 3% maior do que a safra anterior. O diretor de Políticas Agrícolas e Informações da Conab, Sérgio Dizem, acredita que os índices positivos são parte de uma agricultura que integra eficiência e sustentabilidade.
Nós estamos crescendo a produção de grãos no Brasil, mas principalmente crescendo a produtividade. E quando nós crescemos a produtividade, nós estamos aumentando a eficiência dos fatores de produção, incluindo terra, incluindo os fatores químicos, fertilizantes. Quer dizer, a agricultura brasileira está crescendo com sustentabilidade.
O professor de economia do IBMEC, Renato Velome, explica de que forma a exportação da produção agrícola brasileira pode ser benéfica para o país.
Mais dólares entrando no Brasil, isso ajuda a conter aí a cotação do dólar um pouquinho mais baixa, também favorecendo aí a importação de todos os insumos, né, que a gente utiliza aí na nossa cadeia produtiva.
O quinto levantamento da safra de grãos apresentado nesta quinta-feira usou dados da última semana de janeiro e levou em consideração informações agrícolas das 27 unidades da federação. Reportagem, Ana Luísa Prazer.
E o IBGE também aumentou sua previsão de safra de grãos.
A produção deve chegar a 262 milhões e 200 mil toneladas neste ano.
Um aumento de 1 milhão e 700 mil toneladas em relação relação à estimativa anterior para o mesmo ano.
O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo, que somados representam mais de 93% da estimativa da produção.
Os dados do IBGE e da Conab são levantados com metodologias diferentes.
Enquanto a estimativa do IBGE é feita com base na produção de janeiro a dezembro, a Conab pesquisa o ano safra, que vai de agosto a julho do ano seguinte.
Depois de uma espera de 35 anos, 60 famílias que moram em vilas agrícolas em Alcântara, no Maranhão, receberam os títulos de suas terras e casas.
Elas foram remanejadas de onde moravam para que pudesse ser construída a base de lançamentos de Alcântara, do Programa Espacial Brasileiro.
A repórter Manuela Castro acompanhou a entrega dos títulos, feita pelo presidente Jair Bolsonaro.
Foram 35 anos de trajetória até a realização de um sonho. Seu Catarino e Dona Francisca tiveram a casa desapropriada para a construção da base de Alcântara. Mudaram de endereço em 1985, com a promessa de receber logo a documentação das terras, o que só aconteceu hoje. Um grande alívio para seu Catarino, que já é aposentado.
Agora, como eu recebi, agora eu posso dizer que é meu, né? Agora pode. Eu posso dizer, não entra aqui, que isso aqui é meu. Com muita paciência, com muito... graças a Deus, hein?
60 famílias receberam os títulos de propriedade em uma cerimônia realizada na base de Alcântara, no Maranhão. Com o título, eles têm mais facilidade para acessar programas de governo e pegar crédito para investir na terra, por exemplo. A entrega contou com a presença de autoridades militares, ministros e o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o presidente, este governo bateu recorde de distribuição de títulos de propriedade.
Não adianta fazer um plano de reforma agrária e não dar um papel no final para que o proprietário possa dizer o seguinte: eu vou trabalhar essa terra, o que eu fizer nela vai ficar para os meus filhos e meus netos. Não existe preço portar em suas mãos um título de propriedade para dizer que é seu. Eu posso investir, eu posso buscar recursos, eu posso fazer financiamentos e melhorar aquilo que agora é meu. Esse é o nosso trabalho. E eu digo aos senhores, em 2 anos de governo, nós entregamos mais títulos que 20 anos de governos anteriores. É uma marca histórica.
As famílias tiveram que ser realocadas porque o local era perfeito para a construção do centro de lançamento de Alcântara. Isso porque a região é próxima à linha do Equador e tem estabilidade geológica e climática. Cada uma das 60 famílias recebeu 2 títulos, um de gleba rural e outro da propriedade urbana. De Alcântara, no Maranhão, Manuela Castro.
E a comunidade quilombola de Pepital, em Alcântara, onde vivem 110 famílias, agora tem um ponto de internet do programa Wi-Fi Brasil.
A entrega foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro.
A conexão é garantida pelo satélite geoestacionário de defesa e telecomunicações e permite que 80 usuários utilizem os serviços de internet ao mesmo tempo.
O programa Wi-Fi Brasil já entregou 13 mil pontos de internet em 2.900 municípios, beneficiando principalmente escolas, postos de saúde, aldeias indígenas, quilombos e postos de fronteira.
E o presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar sobre o retorno do auxílio emergencial.
Segundo o presidente, o período e valor estão sendo discutidos junto a deputados e senadores.
Segundo Bolsonaro, é necessário que a economia volte ao normal para que o país não sofra mais impactos em função da pandemia.
Está quase certo, né? Não sabemos o valor, pode não ser, né? A partir de março, 3, 4 meses. É o que está sendo acertado com o executivo e com o parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade fiscal. Agora, não basta apenas conceder mais um período de auxílio emergencial. O comércio tem que voltar a funcionar. Tem que acabar com essa história de fecha tudo. Devemos cuidar dos mais idosos e quem tem comorbidades. E o resto tem que trabalhar. Caso contrário, se nós endividarmos muito, o Brasil pode perder crédito, né? E daí a inflação vem, a dívida já está em 5 trilhões de reais, daí vem o caos. Ninguém quer isso.
Reforçar atendimento nos postos de saúde do país.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do programa Previne Brasil, que vai repassar 14 bilhões de reais a municípios.
Em nota, o Banco Central comentou o resultado da aprovação do projeto de lei que garante a autonomia do órgão.
O projeto foi aprovado na noite de ontem por deputados e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro antes de começar a valer.
Para o banco, a autonomia vai contribuir para consolidar os ganhos alcançados nos últimos anos em termos de estabilidade de preços e estabilidade financeira.
Segundo o banco, a autonomia vai trazer benefícios importantes ao país no médio e longo prazos, como níveis mais baixos e menor volatilidade da inflação, sem prejudicar o crescimento econômico.
A autonomia define um mandato fixo de 4 anos para o presidente do banco, não coincidente com o mandato do presidente da República.
O presidente da República manterá o poder de escolher toda a diretoria do banco ao longo do mandato.
E a cada 6 meses, o presidente do banco deve apresentar no Senado Federal relatório de inflação e de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas, o que garante a transparência e a prestação de contas.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve hoje no Senado apresentando as ações de combate ao coronavírus.
Pazuello detalhou o andamento da produção de vacinas no Brasil pela Fiocruz e Butantan.
E falou que o governo segue negociando com laboratórios estrangeiros.
Segundo o ministro, o objetivo é imunizar todos os brasileiros até o fim do ano.
No Senado, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, destacou o andamento da produção de vacinas no Brasil. Segundo Pazuello, a Fiocruz e o Instituto Butantan estão a pleno vapor na fabricação de imunizantes. Na próxima segunda-feira, dia 15, o Butantan, responsável pela Coronavac, deve entregar a primeira leva de imunizantes produzidos no país. Já a Fiocruz, que está produzindo vacinas da AstraZeneca, deve entregar a primeira remessa até o final do mês. As duas vacinas já estão em uso emergencial no Brasil. Pazuello falou sobre as perspectivas de produção para os próximos meses.
Está prevista a entrega do Butantan a partir do dia 15, já de um primeiro lote de fevereiro, algo em torno de 6 a 8 milhões de doses. Na sequência, continua a haver fabricação e recebimento. A AstraZeneca, recebemos a primeira parte do IFA e ela já está na linha de produção e já está negociando a chegada da segunda etapa do IFA. Essa primeira produção da AstraZeneca na Fiocruz só fica pronta no final de fevereiro, começo de março.
Além da produção nacional, continuam também as negociações para adquirir vacinas de outros laboratórios, como destacou o ministro. Com a dispensa pela Anvisa da necessidade de fazer testes clínicos da fase 3 no Brasil, as vacinas Covaxin da Índia e Sputnik da Rússia são as que oferecem melhores condições para se juntarem aos imunizantes já aplicados aqui, segundo Pazuello. Ele lembrou, porém, que as quantidades de doses oferecidas pelos laboratórios são insuficientes para atender um país do tamanho do Brasil e que a melhor saída para vacinar toda a população é fabricar as doses aqui. Pazuello disse ainda que o governo está buscando todas as opções possíveis e que a expectativa é concluir a vacinação até o fim do ano.
Nós temos as duas grandes fábricas, na Fiocruz e no Butantan, já com a produção acontecendo. Nós temos negociações com vários outros laboratórios. Em março, nós estaremos com as fábricas trabalhando no pleno e, provavelmente, essas negociações de Sputnik, Bharat Biotech e essas menores complementarão com algo em torno de 30 milhões de doses mês. Nós vamos vacinar o país em 2021. 50% até junho, 50% até dezembro, da população vacinável. E é o que nós estamos buscando e vamos fazer.
Durante a sessão, o ministro falou também sobre a situação de Manaus, que enfrentou no começo do ano um aumento de contaminações e a falta de oxigênio nos hospitais. O ministro Pazuello afirmou que até o dia 7 de janeiro, a pasta não havia recebido nenhum indicativo de falta de oxigênio no Amazonas. E que assim que foi informado da situação, o governo federal deu início a uma força-tarefa para contornar o problema, com envio de oxigênio e transferência de pacientes. Reportagem Luana Karen.
E por falar em eventos adversos, o Ministério da Saúde está atento e acompanhando todos os casos notificados supostamente ligados à vacinação contra a Covid-19.
Até o dia 4 de fevereiro, foram notificados 7.768 eventos adversos supostamente associados às vacinas.
Desses, 82 foram classificados como graves.
Os eventos mais comuns foram cefaleia, febre, mialgia, diarreia, náusea e dor localizada.
Alguns dos eventos adversos graves registrados foram em idosos.
Para a apuração desses casos, foi enviada uma equipe de campo para, juntamente com as vigilâncias epidemiológicas e sanitárias dos estados e municípios, realizarem as investigações e obtenção de todas as informações necessárias para os devidos esclarecimentos.
Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos eventos adversos graves com associação às vacinas são apenas eventos coincidentes, não correspondendo a eventos causados pelos imunizantes.
Informa que a vacinação é uma das medidas mais seguras em saúde pública e é essencial na redução da mortalidade e na eliminação e erradicação de doenças.
Mais recursos para atenção primária de saúde.
O programa Previne Brasil vai destinar 14 bilhões de reais para reforçar o atendimento em mais de 40 mil postos de saúde.
Com a pandemia, a ação do governo tem como objetivo manter o atendimento de qualidade à população.
Desde que o programa Previne Brasil do Ministério da Saúde entrou em vigor em 2020, o atendimento primário de saúde em Presidente Kennedy, no Espírito Santo, mudou. De acordo com Alessandra das Neves Lima, secretária municipal de saúde da cidade, várias melhorias foram implantadas.
Conseguimos realizar o recadastramento da população como uma estratégia, assim também como a implantação da ferramenta tablet para poder auxiliar o trabalho das agentes comunitárias de saúde.
Mudanças também em Talismã, no Tocantins. Segundo a secretária de saúde do município, Jusicleide Borges, com as novas regras de transferência de recursos federais para a atenção primária, vários programas foram implantados.
A primeira mudança foi a informatização de toda a unidade. Logo após, capacitação de todos os profissionais, foram também entregue a todos os agentes comunitários de saúde tablets para cadastramento de toda a população.
Este ano, os municípios devem receber mais de 14 bilhões de reais por meio do Previne Brasil, beneficiando 41 mil postos de saúde em todo o país. Diante da pandemia de coronavírus, uma portaria do Ministério da Saúde alterou algumas regras do programa. A intenção é que os municípios possam reforçar as ações no atendimento primário nesse momento de pandemia, para que todos que procurem os postos de saúde sejam atendidos. Como explica a diretora do Departamento de Saúde da Família do Ministério da Saúde, Renata Maria de Oliveira Costa.
Estamos discutindo estratégias para implantar o programa sem trazer qualquer prejuízo para o conjunto dos municípios, para garantir a continuidade da assistência com financiamento adequado, para não trazer nenhum prejuízo à saúde da população, garantindo a assistência de qualidade.
Considerada como a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, a atenção primária funciona como um filtro, organizando o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples para os mais complexos. É na atenção primária que a população tem acesso a serviços preventivos, diagnósticos, tratamentos e reabilitações. Reportagem Gabriela Noronha.
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está apurando informações envolvendo vazamento de dados pessoais de clientes de operadoras de telefonia.
Além disso, investiga outro vazamento recente de dados que, segundo a autoridade, pode ter afetado 200 milhões de brasileiros.
Segundo a diretora do órgão, Miriam Wimmer, está sendo feito um esforço conjunto em parceria com órgãos investigativos para apurar os fatos.
Esses fatos são extremamente preocupantes em razão dos riscos que essa exposição pode gerar para os titulares dos dados, os indivíduos. Encaminhamos ofício para as empresas que foram citadas como possíveis fontes do vazamento, assim como também para a Polícia Federal, para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, sempre com o objetivo de cooperação mútua para apurar esses fatos noticiados.
Caso se torne conhecida a fonte do vazamento, a orientação é para que o cidadão entre em contato com a operadora para saber que informações foram comprometidas e quais dados foram atingidos.
Além das medidas de investigação que já estão sendo tomadas, a diretora Miriam Wimmer dá algumas dicas para os titulares de dados se protegerem.
É recomendável não responder a e-mails que declarem que seus dados foram expostos e nem utilizar sites para realizar essa verificação. Reforçamos também que é muito importante que as pessoas troquem suas senhas e as demais informações de acesso a serviços e a plataformas que foram afetadas pelo vazamento. Também, sempre que possível, é recomendável usar a autenticação de dois fatores para usar redes sociais e outras plataformas.
aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é um dos de maior movimento no país.
Por lá passam mais de 20 milhões de passageiros todos os anos.
E para dar mais segurança aos pousos no aeroporto, o governo vai implantar uma tecnologia já usada em outros países do mundo.
A estrutura cria uma nova área de escape com blocos de concreto que se deformam quando uma aeronave ultrapassa o limite da pista.
E poderá evitar acidentes como o de 2007, em que um avião não conseguiu frear na pista e acabou provocando a morte de quase 200 pessoas.
O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, será o primeiro da América Latina a receber o dispositivo EMAS, sigla em inglês para Sistema de Desaceleração com Materiais Projetados. A tecnologia evita que aeronaves cruzem as cabeceiras da pista, caso não consigam frear no espaço adequado, já que cria uma área de escape com blocos de concreto. Esse sistema traz mais segurança para aeroportos com limitação de espaço, como é o caso de Congonhas. A obra conta com um investimento de R$ 122,5 milhões do governo federal. Durante a assinatura da ordem de serviço, nesta quinta-feira, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comentou que esta é mais uma camada de segurança no aeroporto, que transportou 22 milhões de passageiros em 2019.
Um sistema interessante, um sistema que, um compósito, né, de concreto, fibra, friável, que no final das contas vai conter aeronaves no caso de um escape. Isso soma, isso agrega valor a esse importante aeroporto. É investimento, sobretudo, em segurança. É um aeroporto seguro, mas está se buscando ir além, se implantar novas camadas de segurança.
O EMAS é parecido com uma rampa de escape para caminhões, feita de cascalho ou areia. Na pista, o peso da aeronave rompe o concreto poroso, que força os pneus a pararem em um espaço curto. A tecnologia foi desenvolvida nos Estados Unidos e já é adotada em aeroportos da América do Norte, Europa e Ásia. O sistema poderia ter evitado o acidente de 2007 em Congonhas, quando uma aeronave vinda de Porto Alegre não conseguiu frear na pista. E as 199 vidas perdidas poderiam ter sido salvas. Segundo o presidente da Infraero, Brigadeiro Hélio Paes de Barros Júnior, o projeto prevê o prolongamento das áreas das duas cabeceiras da pista principal, sem diminuir o espaço da pista existente.
Como se nós expandíssemos as áreas externas da pista, que hoje não ocupam a parte da pista. Nesse local serão construídas essas caixas com esse material, que é um composto, de maneira que isso não vai impactar no tamanho efetivo da pista, tanto para decolagem quanto para pouso.
De acordo com a Infraero, o planejamento para execução da obra é de 16 meses, mas a previsão é de que o novo sistema esteja pronto ainda este ano. Reportagem, Sara Kines.
Termina amanhã o prazo para os participantes do Enem Digital que se sentiram prejudicados por problemas logísticos durante a aplicação do exame, como falta de luz, solicitarem a reaplicação das provas.
O prazo é o mesmo para os inscritos que apresentaram na véspera do exame sintomas da Covid-19 ou outra doença infecto-contagiosa.
Os pedidos devem ser feitos por meio da página do participante na internet em enem.inep.gov.br/participante.
Cada caso será analisado individualmente pelo INEP. O resultado poderá ser consultado pelo mesmo canal a partir de 15 de fevereiro.
As provas vão ser reaplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro.
Os visitadores do Criança Feliz serão capacitados para identificar casos de violência contra crianças.
Foi lançado um edital para viabilizar o treinamento por meio de dois cursos na modalidade de ensino à distância.
A iniciativa, uma parceria entre os Ministérios da Cidadania e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pretende aproveitar a proximidade das visitas para frear toda e qualquer violência nesta etapa da vida.
A polícia Polícia Rodoviária Federal apreendeu esta semana mais de 29 toneladas de maconha na BR-267, próxima à cidade de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul.
A mercadoria ilícita estava em um caminhão encoberta por uma carga de milho.
O motorista, de 40 anos, não possuía passagens na polícia. O preso, a droga e a carreta foram encaminhados para a Polícia Federal em Dourados, também em Mato Grosso do Sul.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal não reconhece direito ao esquecimento.
Tribunal Superior do Trabalho nega adicional de insalubridade à operadora que trabalha com fone de ouvido.
Ministério Público Federal realiza operação contra fraude em licitações no centro-oeste da Bahia.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que a Constituição Brasileira não prevê o chamado direito ao esquecimento na área civil e não cabe ao Judiciário instituí-lo.
Os ministros analisaram o caso da família de uma jovem assassinada em 1958, que reclamou contra a reprodução do crime num programa de TV em 2004. Patrícia Portales.
A família pediu indenização porque não autorizou a reconstituição do caso e alegou que teve a intimidade violada, uma vez que, mesmo público, o crime foi há muito tempo e deveria ser esquecido. O relator, ministro Dias Toffoli, considerou que o direito à intimidade não pode se sobrepor ao direito à informação, quando se trata de fato relevante e verdadeiro. Para a maioria, o chamado direito ao esquecimento configuraria uma censura prévia.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão judicial que paralisou a licitação feita pelo governo do Distrito Federal para revitalizar a Avenida W3 Sul, uma das mais importantes de Brasília.
Com isso, o governo distrital está autorizado a continuar as obras. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do DF, citando indícios de irregularidades, concedeu liminar para suspender a licitação. Então, o Distrito Federal ajuizou o pedido de suspensão no STJ. Segundo o ministro Humberto Martins, ficou comprovado que a decisão que paralisou a licitação pode atingir o interesse público. Para o ministro, a vida e a saúde das pessoas que transitam pela W3 Sul não vão esperar pelo desenlace de todo o trâmite regular da ação judicial na origem. A decisão do STJ vale até o trânsito em julgado do mandado de segurança que questiona a licitação.
A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho retirou da condenação imposta a uma empresa de telemarketing o pagamento de adicional de insalubridade a uma operadora por uso de fone de ouvido.
A empregada recebia e realizava ligações com o uso de fone de ouvido do tipo headset, que cobre os ouvidos e fica fixo na cabeça.
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul, considerou que essa condição caracteriza insalubridade em grau médio.
Mas no TST, o ministro que relatou o caso explicou que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, para deferir o adicional de insalubridade é preciso que a atividade esteja na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.
No Acre, a Justiça garantiu a uma enfermeira o direito de ser ressarcida por redução no salário durante a licença maternidade.
Na ação, a enfermeira, que é servidora municipal, afirmou que a prefeitura suspendeu o pagamento do auxílio à alimentação durante a licença. Daiane Garcês.
A enfermeira alegou que a suspensão do benefício provocou uma perda total de R$5.000. Na defesa, a prefeitura alegou que o corte não foi por causa da licença maternidade, mas porque houve uma negociação com todos os servidores para reduzir o auxílio alimentação e evitar demissões. A juíza que analisou o caso lembrou que a lei assegura a licença maternidade com garantia da remuneração integral. Por isso, a prefeitura não poderia reduzir o benefício por um ato administrativo.
Ministério Público Federal realiza operação com contra fraude em licitações no centro-oeste da Bahia.
A operação reuniu provas e prendeu o principal responsável por esquema de fraude de pelo menos 35 processos licitatórios. Maressa Almena.
Na operação, Ministério Público Federal e Polícia Federal cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em 6 municípios do centro-oeste baiano. Segundo as investigações, apenas uma empresa foi favorecida em pelo menos 14 licitações fraudadas em 3 municípios e recebeu cerca de 7 milhões de reais. As fraudes ocorreram entre 2013 e 2016.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ministro da Saúde afirma que toda a população será vacinada até o final de 2021. Marco do setor elétrico é confirmado pelos senadores e segue para a Câmara. Senado descarta a criação ou aumento de impostos para bancar novo auxílio emergencial. Boa noite. O ministro da Saúde garantiu hoje que toda a população brasileira acima de 18 anos estará vacinada até dezembro deste ano. Eduardo Pazuello participou de uma sessão de debates no Senado sobre ações do governo para combater a pandemia. Ouviu duras críticas dos senadores e pedidos de explicação sobre a demora e falta de cronograma claro sobre a vacinação no país. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu nesta quinta-feira, em sessão temática no plenário, que espera imunizar 50% da população vacinável até junho e 100% em dezembro, e que o Instituto Butantan e a Fiocruz poderiam chegar a 200 milhões de doses produzidas ainda em 2021. O ministro falou que a estratégia de distribuição das vacinas é entregar todo o estoque aos estados, como está sendo feito com as doses já disponíveis.
Das 11 milhões de doses, para lhe responder, algo em torno de 6 milhões de doses ainda estão disponíveis no país. Quanto tempo nós vamos vacinar o país em 2021? 50% até junho, 50% até dezembro. Esse é o nosso desafio e é o que nós estamos buscando e vamos fazer.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, fez duras críticas à postura do governo no combate à pandemia.
Vocês estimularam a aglomeração, estimularam o não distanciamento social, estimularam a não utilização de máscaras e ainda por cima, estimularam o uso de medicação sem nenhuma comprovação científica.
Já o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que o executivo fez todos os esforços e investiu para diminuir os efeitos da doença.
Durante a sessão, o ministro da Saúde também explicou a crise de abastecimento de oxigênio em Manaus. Segundo Pazuello, o problema foi nos dutos que transportam o gás na capital do Amazonas. Repórter Regina Pinheiro.
Durante a sessão de debates temáticos, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explicou que a crise de oxigênio em Manaus foi um problema relacionado à falta de pressão na rede de gás.
Existe um problema na rede de gás do município que prejudica a pressurização de oxigênio nos hospitais. Os fatos relatados indicam deficiência na gestão dos hospitais por colapso e dificuldades técnicas em redes de gases.
Mas o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, contestou a informação sobre redes de oxigênio.
E desculpe esse relatório que falou de rede pressurizada entre município e estado com relação ao oxigênio. Essa rede não existe, ministro. Portanto, não é possível dizer que a falta de oxigênio no Amazonas foi em função de falta de pressão entre redes inexistentes.
Eduardo Braga fez um apelo ao ministro, falando sobre a necessidade de vacinas para salvar vidas. Pazuello concordou com o senador e afirmou que só será possível ganhar a guerra contra a Covid trabalhando juntos.
A aprovação do novo marco do setor elétrico foi confirmada na sessão de ontem pelo Senado. O projeto que permite aos consumidores escolher o fornecedor de energia será analisado agora pela Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
O novo marco do setor elétrico foi aprovado de forma terminativa pela Comissão de Infraestrutura em março do ano passado. Na época, um requerimento do senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, pedia a discussão do projeto de forma presencial em plenário, mas mudou de ideia para que a proposta seja votada pela Câmara dos Deputados.
Há, com certeza, algumas alterações a fazer, mas, com certeza, agora, passado esse período mais longo do que esperávamos da pandemia, consideramos apropriado que vá à Câmara para sua apreciação.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, agradeceu o encaminhamento.
Nossos agradecimentos, aprovando uma importante matéria que vai destravar importantes investimentos na área do setor de energia do Brasil. Isso significa emprego, geração de renda e criar um ambiente de negócios favorável.
O novo marco do setor elétrico abre caminho para um mercado livre de energia, permitindo que os consumidores escolham seu fornecedor de luz.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, apresentou um projeto para anistiar os 6 hackers envolvidos na operação Spoofing, onde se apura a responsabilidade no vazamento de conversas entre os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Ao apresentar o projeto, Renan Calheiros disse que não desconhece a ilegalidade dos atos praticados pelos hackers e lembrou que o texto não prevê qualquer direito à indenização a ser paga pela União aos anistiados. No entanto, ele ponderou que foi graças a essa ação que veio à luz o que ele considerou uma enxurrada de delitos praticados pelo ex-juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público Federal ligados à Força-Tarefa da Lava Jato.
As confabulações representam um passeio pelo Código Penal, perseguições políticas, politização do Ministério Público e do Judiciário, desprezo pelos direitos da defesa, violação do dever da imparcialidade do juiz e do próprio Ministério Público, condução de tratativas internacionais ao arrepio da lei, investigações contra pessoas detentoras de foro especial, vazamento ilegais, entre outras transgressões.
Já o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, ponderou que o teor da proposta faz parecer que o criminoso que agrada deve ser premiado e o que desagrada, punido. Se, por um lado, a ação de hackers, no caso da proposta de Renan Calheiros, pode ser perdoada pelo Estado, Alessandro Vieira questionou como lidar com os hackers que, por atacarem ministros do Supremo Tribunal Federal, estão sendo investigados em um inquérito, segundo ele, inconstitucional, sem prazo de duração e com possibilidade de prisão de pessoas por delito de opinião instaurado pela Corte Suprema.
Esse duas regras para um caso só, uma situação só, dois pesos, duas medidas, vai cada vez mais prejudicando a nossa democracia. Eu acho que não colabora para a construção, mas de toda sorte reconheço e respeito o direito democrático do colega a apresentar o projeto.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descartou a criação ou aumento de impostos para bancar um novo auxílio emergencial. Os parlamentares defendem corte de gastos públicos para o governo retomar a ajuda financeira aos trabalhadores informais. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, voltará a se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a retomada do auxílio emergencial. Ele antecipou que no encontro vai descartar a aprovação de um novo imposto para bancar essa ajuda financeira às pessoas atingidas pela pandemia.
Como o auxílio ele é necessário muito imediatamente, uma criação de imposto seria inclusive ineficaz, considerando o tempo que nós precisamos reagir, que se deve tratar sobre o aspecto tributário no âmbito da reforma tributária.
Rodrigo Pacheco se disse confiante numa resposta do governo nos próximos dias sobre algum tipo de auxílio emergencial. Segundo ele, executivo e legislativo vão trabalhar juntos para uma solução imediata.
E o pedido de prorrogação do auxílio emergencial também foi reforçado pela Frente Parlamentar Mista de Renda Básica. Senadores e deputados pediram também a ampliação do Bolsa Família. O manifesto defende a manutenção da assistência financeira aos mais pobres enquanto durar a pandemia da Covid-19. Repórter Raquel Teixeira.
Integrante da Frente Parlamentar que pede a continuidade da ajuda financeira aos mais pobres durante a pandemia, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, cobrou uma ação imediata do Congresso Nacional.
É urgente, num ambiente que estamos, com mais de 1.000 mortos por dia, com mais de 230 mil mortos por conta da pandemia, quando a crise sanitária, inclusive, acende, não é aceitável que o Congresso Nacional tenha outra prioridade que não seja tratar isso.
Já o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, fez um apelo ao presidente da República por uma forma de atender aos mais vulneráveis financeiramente.
Quero aqui fazer um apelo ao presidente Jair Bolsonaro, que ele, nesse momento, lidere uma grande campanha para que nós encontremos uma forma de ajudar essas famílias.
Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente Lira espera que o governo encontre alternativa para auxílio emergencial.
Projeto que concede autonomia ao Banco Central segue para sanção.
Desrespeito à fila de prioridades em vacinação poderá gerar até 3 anos de prisão.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou hoje projeto que pune quem furar a ordem de prioridade dos planos de vacinação, inclusive contra o coronavírus, com pena de 1 a 3 anos de prisão.
Outra proposta votada hoje aumenta a pena também para quem danificar vacinas ou insumos. Os dois projetos têm que ser apreciados agora pelo Senado Federal. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre as proposições.
A relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, acrescentou ao texto uma pena específica para quem simula a aplicação de vacina. A nova pena pretende punir com mais rigor casos como o da funcionária que, no estado de Goiás, fingiu aplicar a vacina em uma idosa, mas não injetou a dose. O vídeo tem sido bastante comentado nas redes sociais. Caso o projeto se torne lei, essa conduta poderá ser punida com 6 meses a 2 anos de prisão. O texto aprovado pelos deputados, que foi analisado junto com outros 17 projetos sobre o mesmo tema, também pune qualquer tipo de afronta à operacionalização dos planos de imunização. A pena de 1 a 3 anos é aumentada em 1/3 se a pessoa falsificar documentos para realizar essa afronta. Por exemplo, simular uma comorbidade para ter prioridade na ordem de vacinação. Quem se valer do cargo para desobedecer à ordem de vacinação terá prisão de 2 a 12 anos. Outra pena é a que será aplicada a funcionário que desviar, confiscar ou subtrair insumo médico ou vacinal. Neste caso, a prisão prevista é de 3 a 13 anos. O deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, foi autor de um dos projetos analisados.
Isso, obviamente, beneficia as pessoas que têm menos condições, beneficia os grupos de risco, beneficia as pessoas que precisam ter prioridade numa vacinação que ainda não é plena no nosso país.
Para o deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, é preciso que os agentes públicos atuem para coibir os casos que aparecem com base na legislação já existente.
Sem nenhuma alteração na legislação, há poucas semanas, o Ministério Público de Goiás estabeleceu e houve a homologação de uma multa de R$50 mil para um ex-secretário de saúde por furar a fila da vacina, por mais justificativa que o tenha.
A Câmara também aprovou o projeto que aumenta a pena para quem destrói ou inutiliza insumos, vacinas ou outros bens que sejam necessários para o combate a emergências em saúde, como é a pandemia de Covid-19. Hoje já é possível punir com 6 meses a 3 anos de prisão quem causa danos ao patrimônio público. O novo texto pretende ampliar essa pena, no caso específico, para 1 a 5 anos de prisão. Os dois projetos aprovados na Câmara serão analisados agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Saúde.
Carlos Jordi, do PSL, critica o prefeito de Niterói, no Rio de Janeiro, por sancionar lei que impõe multas e retira benefícios sociais, como o auxílio emergencial e cesta básica, para quem não se imunizar contra a Covid-19. O deputado considera a lei arbitrária e autoritária.
Carlos Jordi defende que a escolha pela vacina seja voluntária e não obrigatória. O deputado critica ainda o calendário de imunização adotado pela Prefeitura de Niterói. Ele explica que a primeira fase da vacinação começou no dia 23 de janeiro para os maiores de 90 anos, mas não atingiu o público-alvo por falta de doses.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira a autonomia operacional do Banco Central. O tema é polêmico e discutido há quase 30 anos no Congresso Nacional.
O texto segue agora para a sanção presidencial. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a votação e tem mais detalhes.
A proposta recebeu 339 votos favoráveis, 82 a mais do que o necessário para se aprovar o texto, que tramitou na forma de projeto de lei complementar. Os deputados não alteraram a proposta já aprovada no Senado e, portanto, a matéria só espera agora a sanção presidencial para virar lei. Com a autonomia, o Banco Central, hoje vinculado ao Ministério da Economia, se transforma em autarquia, sem subordinação a nenhum ministério. O presidente e 8 membros da diretoria colegiada do BC continuam sendo indicados pelo presidente da República e sujeitos à sabatina no Senado, mas passam a cumprir mandatos fixos de 4 anos, com regras próprias de nomeação e demissão. A cada semestre, serão produzidos relatórios de inflação e de estabilidade financeira para análise do Senado. Quem deixar a diretoria do BC cumprirá quarentena de 6 meses até ocupar novo cargo no sistema financeiro. Relator da proposta, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, disse que a medida garante governança monetária, gestão econômica e atração de investimentos para o Brasil.
Que a gente possa ter um Banco Central autônomo, independente e que, de fato, ele cumpra seu papel primário, que é do controle da inflação, manter o equilíbrio da taxa de juros. O maior aliado da geração de emprego e renda é os juros baixos, porque o setor produtivo tende a investir e, mais do que nunca, investidores analisarem o Brasil como a janela de oportunidades.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, acompanhou parte da votação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, comemorou a primeira aprovação definitiva de uma proposta sob sua gestão.
Uma votação assim inequívoca de que a maioria da casa queria votar. Nós respeitamos a oposição, respeitamos o regimento, passamos 2 dias para votar a matéria. Mas, ao final, entregamos um Banco Central independente para que o Brasil possa ser visto também como um país que tem uma seriedade monetária e previsibilidade de todo o sistema financeiro.
Mas os 2 dias de debates no plenário deixaram claro o tamanho da polêmica. Os partidos de esquerda obstruíram a votação por não verem prioridade no tema e prejuízos à economia brasileira. O líder do PT, deputado Enio Verri, do Paraná, apontou riscos de aumento da especulação financeira no país.
Nós vamos estar passando uma procuração ao mercado financeiro para controlar toda a política monetária do nosso país. Quando fala em mercado aqui, fala-se pura e exclusivamente de banco, de especulação financeira, daqueles que nada produzem e ganham muito. É o chamado capital vadio. A autonomia do Banco Central não resolve os problemas do país. É especulação financeira pura.
Vice-líder da minoria, o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou o item que prevê mandatos não coincidentes dos presidentes da República e do Banco Central.
A gente tinha que estar discutindo aqui política de criação de emprego e não um projeto que favoreça o capital especulativo. É esse setor que acumula riqueza, que acumula privilégios, que a gente está beneficiando com a autonomia do Banco Central. Nós não temos dúvida que vamos derrotar Bolsonaro daqui a 2 anos. O presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro, ficará 2 anos depois dele. Esse projeto é uma insanidade.
Já o líder do Novo, deputado Vinícius Poit, de São Paulo, argumentou que os mandatos não coincidentes reafirmam a independência do Banco Central.
O que acontece no resto do mundo, onde tem autonomia, tem independência do Banco Central, não tem interferência política, e a gente precisa encaminhar um Banco Central que amorteça os ciclos políticos do nosso país, que tenha mandato dos seus diretores, aonde não dá para tirar um diretor ao seu bel prazer ou por algum interesse eleitoral ou político.
Mesmo a favor da autonomia do Banco Central, o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, alertou para possíveis questionamentos da votação no Supremo Tribunal Federal, já que, segundo o parlamentar, a iniciativa desse tipo de proposta cabe ao Executivo, mas o relator na Câmara rejeitou o projeto de lei do governo federal, que estava sendo votado em conjunto, e acatou apenas a proposta original do Senado, que foi efetivamente aprovada. Por isso, os partidos de oposição anunciaram que vão ao STF pedir a inconstitucionalidade da autonomia do Banco Central. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Outra matéria aprovada na noite de quarta-feira foi a que institui um novo marco legal do mercado de câmbio. Voltamos com o repórter José Carlos Oliveira para explicar a proposta.
A Câmara aprovou o projeto de lei do Executivo que compila cerca de 40 regras cambiais. O texto trata de contrato de câmbio, pagamentos por meio de moeda estrangeira e autorização para instituições financeiras e bancos brasileiros investirem no exterior recursos captados no Brasil e no exterior. Os viajantes, por exemplo, podem ter o limite de dinheiro vivo nas viagens internacionais aumentado dos atuais 10 mil reais para 10 mil dólares. O texto base já havia sido aprovado em dezembro, mas faltava a análise dos destaques que poderiam alterar a proposta original. O relator, deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, deu um exemplo prático do que chamou de medidas desburocratizantes na área cambial.
Vamos dizer que você tem um produtor de soja. Hoje ele tem uma burocracia muito grande para abrir na pessoa física dele uma conta em moeda estrangeira. Com o advento da redução da burocracia e da agilização desse sistema de câmbio, vai permitir com que ele faça a abertura e que ele possa fazer as transações dele em moeda estrangeira. Isso vai ajudar muito o setor agrícola, vai permitir com que as tarifas caiam. Em vários outros setores, setor de exportação, de hotelaria, setor de turismo.
Já a oposição avalia que as alterações do mercado de câmbio e a autonomia do Banco Central, aprovada na mesma sessão da Câmara, representam uma avalanche favorável à especulação financeira. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, sintetizou três pontos negativos do chamado novo marco legal do mercado de câmbio.
O primeiro deles é a aposta da pessoa física se endividando em reais para comprar dólar e perder depois, o que pode levar ao endividamento. Em segundo lugar, isso enfraquece a moeda nacional e pode promover uma especulação contra a moeda nacional. Em terceiro lugar, permitir que bancos como as fintechs já operem nesse mercado de dólar. Essa experiência na Argentina foi destruidora da economia argentina.
Por outro lado, o vice-líder do governo, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, avalia que o texto coloca o Brasil no caminho da modernização econômica.
Não é inadmissível mais que nós tenhamos uma plataforma econômica nossa do qual não podemos operar com moeda diferenciada. Nós já compramos em cartão e em outras moedas. O comércio já está globalizado. Vamos dolarizar a economia brasileira. Quem fala isso tem um total desconhecimento de como já opera o mercado no seu dia a dia. Nós estamos na porta aí do 5G, que vai abrir completamente as nossas fronteiras do ponto de vista de nossas operações, para que possamos trazer tranquilidade aos empreendedores e cada dia mais ampliar os nossos negócios, ampliar as nossas oportunidades.
A proposta do novo marco legal do mercado de câmbio deve, em seguida, passar pela análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Camilo Capiberibe, do PSB, critica o governo do Amapá por perder o prazo para aditar a vigência de um convênio de 16 milhões de reais com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
Segundo Capiberibe, o dinheiro seria usado, entre outras ações, na pavimentação do ramal do polo hortifruti-granjeiro da Fazendinha e na construção de fábricas de beneficiamento de hortaliças, legumes, açaí e de camarão. Para o deputado, a perda do prazo é prova da falta de compromisso do governo com o crescimento do Amapá.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, manifesta pesar pela morte do ex-governador, ex-deputado federal, ex-reitor e ex-ministro da Saúde, Roberto Santos. A deputada exalta a capacidade de gestão e a contribuição dada por ele para a criação do Sistema Único de Saúde, além da realização de obras importantes que deram origem ao polo petroquímico de Camaçari.
A parlamentar registra ainda manifestação realizada pelos petroleiros contra a venda da refinaria Landulfo Alves, a primeira do Brasil, que foi criada em 1950. Lídice da Mata informa que a refinaria foi vendida por um preço muito menor do que o seu valor real.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, espera que o governo encontre rapidamente uma alternativa para o auxílio emergencial. A matéria do repórter Luiz Gustavo Xavier.
O pagamento do benefício se encerrou em dezembro, mas há uma forte pressão para que ele seja retomado em razão da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Lira diz que essa solução tem que ser imediata, já que a situação é crítica, mas ressaltou que tudo seja feito dentro do teto de gastos. Segundo o presidente da Câmara, o governo ainda não sinalizou de onde sairão os recursos para a continuação do pagamento do benefício ou para uma eventual criação de um novo programa.
É importante que nós mantenhamos o ritmo, né? Instalamos a CMO ontem, já mandamos a reforma administrativa para a CCJ, aprovamos a autonomia do Banco Central, muito importante para a segurança monetária, o Senado fazendo a sua parte, e o governo tem, o ministro Guedes, que rapidamente encontrar uma alternativa de solução imediata do auxílio.
Lira diz que as PECs emergencial e do Pacto Federativo são instrumentos importantes para o orçamento e a manutenção dos gastos dentro do teto. Ele disse que as propostas seguirão sua tramitação respeitando o regimento, mas que poderão garantir a criação de um novo programa social.
Lógico, elas são um subsídio importantíssimo de sinalização de uma estabilização econômica, social, de destravamento do crescimento do Brasil, e isso impacta diretamente no humor, na economia e na facilitação dos temas como o auxílio ou a criação, que nós sempre defendemos, a criação de um novo programa. O auxílio seria transitório até chegarmos nesse ponto.
Arthur Lira destacou ainda que, após o carnaval, o plenário vai se dedicar ao tema da vacinação e disse esperar que o país tenha o maior número de brasileiros imunizados no menor tempo possível. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A Câmara aprovou requerimento de urgência para projeto que cria o PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Coautor da proposta, Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, destaca que o setor gera 48 bilhões de reais em arrecadação de impostos e que precisa de incentivos, pois está paralisado desde o início da pandemia.
Ricardo Silva defende ainda que sejam derrubados os vetos ao projeto que modifica o Código Brasileiro de Trânsito, como o que determina que as avaliações médicas e psicológicas para a obtenção da carteira de motorista sejam feitas por especialistas em medicina de tráfego.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, defende a votação de projeto de sua autoria que suspende por 6 meses o pagamento de empréstimos consignados para os aposentados. O deputado espera que seja aprovada também a proposta que prevê o 14º salário a segurados e pensionistas do INSS.
Pompeu de Matos lembra que no ano passado o 13º salário foi pago em maio para enfrentar os efeitos da pandemia. E no final do ano, os aposentados já não podiam mais contar com o dinheiro extra.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, questiona as prioridades do governo federal. Segundo ela, em vez de lutar pela liberação de armas e pela mineração em terras indígenas, a gestão Bolsonaro deveria investir na obtenção da vacina contra a Covid-19 e na volta do auxílio emergencial.
Érica Cocai também registra que foi absolvida de denúncia de apropriação indevida de salário de uma ex-assessora quando ainda era deputada distrital. Segundo a deputada, ela foi vítima de uma tentativa de extorsão por parte da então assessora.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve decisão que autorizou a defesa do ex-presidente Lula acessar as mensagens hackeadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e membros da Operação Lava Jato.
Na opinião de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, Moro não agiu como juiz e foi extremamente parcial ao analisar os processos contra o líder petista.
Rogério Correia exalta a história do ex-presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores na defesa da democracia e na conquista das liberdades individuais.
Rogério Lopes, de Minas Gerais, parabeniza o PT pelos 41 anos de história. O deputado afirma ter orgulho do legado do partido, mas também da ousadia e da coragem de discutir um projeto nacional de reconstrução e de defesa da vida, do emprego e da democracia.
Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul, informa que o PT está pronto para construir uma aliança com partidos de esquerda e centro-esquerda para as eleições de 2022. Segundo o deputado, chegou o momento de unir legendas para reconduzir ao poder um governo comprometido com a justiça social.
Henrique Fontana também defende a aprovação de um pacote de tributos emergenciais, como o imposto sobre grandes fortunas e o imposto de renda sobre lucros e dividendos, para financiar um programa de proteção social aos setores mais vulneráveis da população.
Afonso Florence, do PT da Bahia, faz um apelo para que sejam discutidos projetos de autoria dos partidos de oposição, como que prorroga o estado de calamidade e o que recria o auxílio emergencial durante o período da pandemia, no valor de R$ 600.
Afonso Florença defende ainda a aprovação do Mais Bolsa Família e a derrubada do veto às políticas de financiamento da produção de alimentos e de apoio à agricultura familiar. O deputado espera que a nova presidência da Câmara dos Deputados aprofunde o diálogo, respondendo às expectativas que o Brasil tem em relação ao parlamento.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, critica a ausência na lista de prioridades do governo federal de ações contra os chamados crimes de colarinho branco. O deputado defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que prevê prisão após condenação em segunda instância.
Fábio Tradi avalia que a aprovação da PEC da segunda instância é fundamental para o aperfeiçoamento do sistema jurídico. De acordo com o parlamentar, muitos cidadãos vulneráveis economicamente, apesar de já terem obtido vitória na justiça, levam anos para encerrar processos devido às várias instâncias previstas na legislação brasileira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.